Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Mais uma edição do Porque Sim Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, já cá temos também o Ricardo Conceição e o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa, olá, Ricardo.
Olá aos dois. Nós temos recebido muitas mensagens, muitos e-mails com perguntas e eu gostava de começar por agradecer, obviamente. E hoje vamos responder a mais uma, neste caso de uma ouvinte que pede para não ser identificada, mas que diz o seguinte: eu gostaria de vos pedir que falassem sobre algo que parece ser um fenómeno dos tempos atuais e que infelizmente me aconteceu. Estive 18 anos casada, divorciei-me há 2 anos e no último mês decidi que era a altura de voltar a conhecer alguém. E, efetivamente, conheci, as coisas estavam excelentes entre nós, até que um dia ele deixou de me responder às mensagens. Não bloqueou, simplesmente não responde. Aparentemente é algo que se chama ghosting e eu não estou a saber lidar com isto. Eduardo, eu estive a pesquisar, eu confesso que estava um bocadinho a leste, não fazia ideia do que era isto, e parece que é muito comum e é uma coisa muito cruel.
Ana Filipa, claro que é. Basicamente tem a ver com o modo como algumas pessoas se envolvem numa relação amorosa, mas ao mesmo tempo fazem questão de deixar mais ou menos bem entendido que são muito pouco vinculáveis a qualquer compromisso. E, portanto, brincam ao amor, digamos assim. Brincar é uma coisa mais séria do que isto. E, portanto, são uma espécie de toca e foge. Andam ali a saltitar de relação em relação, seduzem. E, da mesma forma, surpreendente como pareceram, as pessoas desaparecem. Não acho que isto seja uma versão muito... enfim, atual, das relações amorosas, porque todos nós fomos conhecendo muitas pessoas ao longo da nossa vida que fizeram questão de dizer e repetir que eram muito pouco treitas a compromissos e que se comportavam desta maneira. Não é uma maneira que faça bem à relação entre duas pessoas, mas é muito, muito vulgar. É demasiado vulgar. E sim, faz estragos tremendos.
Mas as pessoas pura e simplesmente desaparecem, daí o termo ghosting, não é? Tornam-se num fantasma, pura e simplesmente desaparecem.
Sim, 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 sim. Esfumam-se por entre mensagens, telefones, etc. Não respondem a mails e pura e simplesmente fazem de conta que saíram de circulação. Depois, passado algum tempo, Ricardo, estas pessoas são capazes de mandar uma mensagem completamente assédica do género: olá, tenho pensado em ti, como é que está tudo contigo?
Que horror.
Do género, passou-se alguma coisa entre nós?
Oh, Eduardo, isto é mais lating de lata do que ghosting de fantasma.
Sim, eu acho que é mais lating, sim. Sim, mas é preciso muita lata para isso. O que é muito engraçado, se não fosse trágico, evidentemente, é que estas pessoas acabam por ficar quase suscetibilizadas quando nós depois reagimos e apresentamos as contas das falhas e das faltas, das omissões todas que elas tiveram, e não percebem. Às vezes parecem não querer perceber de todo como estamos tão magoados com elas, mas sim, é uma forma de lating que hoje, como dantes, sempre esteve razoavelmente em voga.
Bom, eu confesso, lá está, como disse no início, não estava muito a par deste fenómeno e aqui na redação, quando recebemos esta mensagem, de forma muito descarada, perguntei se alguém já tinha sido alvo disto, portanto, toda a gente respondeu que não, mas confundiu-se aqui um bocadinho o conceito, porque o ghosting é precisamente isso, é ir tendo uma conversa muito intensa com alguém e de um momento para o outro não bloquear, como explica esta nossa ouvinte, não desaparecer das redes sociais, ou seja, continuar a ver as stories, continuar a ver as fotografias, nós enviarmos uma mensagem e aparece a mensagem como vista, mas simplesmente não responder. Não é o mesmo que ter uma conversa muito intensa e depois deixar algum tempo depois, só depois é que se responde. Portanto, porque esse caso surgiu também, não é? Essas grandes pausas na relação. Oh, Eduardo, mas isto não é reflexo também daquilo que se passa hoje em dia, desta forma muito rápida que temos de conhecer pessoas novas nas redes sociais, tornam tudo mais imediato, não leva a este tipo de comportamento também, que tudo isto se torne mais descartável? Não sei se é esta a palavra, mas diria que sim.
Eu acho que essa seria a justificação mais plausível, não é? Aquela que estaria mais à mão, aquela que nós podemos de alguma forma recorrer para justificarmos tudo isto. Mas não parece que seja todo assim. Em primeiro lugar, porque nós, de facto, conhecemos algumas pessoas nas redes sociais. É um conhecer com muitas reticências em muitos aspectos, sendo certo que, todavia, as conhecemos pela forma como falam, como escrevem, pelo humor, pelo mau humor, etc, etc, etc. Mas, de qualquer modo, criar um conjunto de expectativas a uma pessoa e transformar-se num fantasma, ou seja, remetê-la à mais profunda indiferença, é de uma hostilidade e de uma maldade absolutamente fora de lugar. E, portanto, nós estamos a distinguir o lighting do ghosting, não é? Eu quase estaria tentado a preferir o lighting, apesar de tudo. Porque este tipo de coisas é, de facto, muito hostil. Uma pessoa que tem lata, é um sedutor, é aquela pessoa que, de alguma forma, evita qualquer conflito, que é capaz de ter uma conversa muito encantadora, como a seguir, quando nós queremos falar a sério, ela se remete ao mais profundo silêncio. Mas ainda assim não nos ignora desta forma hostil. E esta indiferença é, de facto, um modo de nos magoarem com uma frieza tão grande que, de facto, quando uma pessoa sai de uma relação como esta nossa ouvinte e vai, de algum modo, à procura de alguém que tenha sentido para ela, e de repente tem esta hostilidade toda que magoa e que faz o coração dela em fanicos, de facto é muito má.
Essa má experiência pode ser demolidora para a pessoa que é vítima desta prática, não é?
Ricardo, eu acho que é sempre, não é? Depois nós funcionamos nas relações amorosas como gatos escaldados. E, portanto, nessas circunstâncias estamos sempre à espera que, depois de uma experiência destas, alguém venha de lá com soluções mais ou menos semelhantes. É verdade que sim. Agora, é bom também percebermos que estas pessoas não são assim só nas relações amorosas. Quando fazem este tipo de desconsiderações, são capazes de as fazer em quaisquer circunstâncias e, portanto, não acho que haja equívocos que nos levem a pensar que isto seja mais epidémico do que pode parecer. Não é?
Portanto, esta nossa ouvinte teve muito azar. O que é que lhe podemos transmitir para voltar a confiar novamente? Eu não diria se calhar no amor, mas neste processo, pelo menos inicial, de conhecer pessoas, para não se retrair nesse processo, Eduardo.
Ora, Filipe, o amor faz-se de insucessos também. Eu percebo que quando nós estamos a sair de uma relação que de algum modo correu mal, quando temos todo o peso, mas ao mesmo tempo todos os ganhos que resultam de termos sido capazes de dar um passo em frente à luz dos nossos olhos, tínhamos a ilusão de que acertámos na pessoa ao fim de conhecermos algumas, porventura, até nas redes sociais. Mas as relações amorosas fazem-se de insucessos. Nós precisamos de perceber que há boas e más pessoas e, de facto, as pessoas desmascaram-se como nunca nas relações amorosas. Nem sempre as pessoas que têm toda a lata, como há pouco estávamos a dizer, ou uma lábia fora do lugar, ou uma capacidade de nos seduzirem, seja até onde for, são pessoas que de alguma forma são capazes depois de nos resgatar para as relações amorosas. E, portanto, se nós andamos de facto à procura de alguém que tenha sentido na nossa vida, também temos que assumir que em muitos momentos perdemos, mesmo quando damos o melhor de nós, porque as relações amorosas têm essa ironia, digamos assim. Às vezes o melhor de nós não chega para nós convertermos pessoas que imaginaríamos que podiam vir a ser bonitas nas pessoas dos nossos sonhos.
E essas pessoas que têm esta prática fazem-no porque têm medo do compromisso, fazem por maldade,
sim,
é o quê?
Exato. As duas coisas. Ricardo, eu não sinto que elas o façam calculadamente por maldade, mas a verdade é que muitas vezes não fazem sequer uma estimativa dos danos que provocam. Muitas vezes são colecionadores de troféus, querem alimentar a sua vaidade. Vejam como eu sou capaz de ter não sei quantas pessoas atrás de mim, do que propriamente estarem à procura de uma relação que faça sentido e que tenha alguma seriedade na vida delas. São também pessoas um bocado cobardes, não é? Porque não são capazes de abrir o jogo desde o primeiro minuto e de assumir de maneira clara que, de facto, querem conhecer pessoas, mas não querem mais nada do que isso. E por omissão, por calculismo, muitas vezes, vão assumindo este tipo de relações até à eternidade, se for possível, e vão magoando. Talvez seja uma forma simplista de pormos as coisas, mas estão muito, muito longe de serem boas pessoas.
Porque ter o coração das mãos, ter o coração de alguém nas mãos é uma coisa muito séria, não é, Eduardo? E, portanto, é preciso ter muito, muito cuidado. Este tipo de situações podem ter consequências muito graves. E, portanto, agradecemos à nossa ouvinte ter partilhado connosco esta história. E a mensagem é essa, é não desistir, não se sentir culpada, não é, também, por aquilo que aconteceu. Teve só azar, apanhou aqui uma má pessoa, certo?
Sim. Eu acho que há, porque é que há de sentir-se culpada.
Claro.
Se foi a jogo com mais sério que tinha para gostar de alguém, não há como ser. Agora, é muito importante que nós não percamos de vista que também nas relações amorosas vimos o mundo à altura dos nossos olhos e às vezes temos dificuldade de imaginar que haja pessoas que sejam capazes de fazer exatamente o contrário daquilo que nós temos para dar.
Muito bem, amanhã voltamos à conversa no Porque Se Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipe Rosa, com
nós
o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Não, nós estamos sempre cá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipe Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.